qual que é o sentido, como é que você se sente doando esse seu tempo, como disse aí o Edgar?
Bom, com certeza o sentimento é melhor para mim que faço a visita do que para as pessoas que recebem, os idosos, os acamados que estão nos hospitais, né? É uma troca muito grande. E com certeza nós saímos com a melhor parte.
Você já era Mera antes?
Sim, já era Mera.
E como é que é essa história? Porque dizem que o personagem que escolhe a gente, como é que é, Mera?
Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com a história pessoal mesmo. Na história da Mera, ela perdeu um filho, né? E eu também devolvi uma filha para Deus. Então, com certeza tem a ver, sim.
Tá certo, Mera. A gente tem também aqui a guerreira Maia. Conta pra gente como é que você começou essa parte do voluntariado.
Comecei já antes, né? A guerreira Maia também é um presente, né? Que eu me identifiquei muito, pois eu gosto muito de tocar flauta. E é onde que eu levo, né? Através da flauta, da música, aquela expressão guerreira, índia, curadeira, né? O amor para as pessoas, né? Eu tive uma experiência agora no asilo, aonde uma das vozinhas, né, ficaram encantada com a índia, que eu fiquei meio assim, né? Poxa vida, índia, né? Mas elas ficaram muito encantadas com a flauta, com a índia, né? E ela sempre pergunta assim, vocês vão voltar, não vão voltar? Então isso me enche de emoção, de alegria, entendeu? Sabendo que sempre elas estão esperando alguma coisa. E como diz bem lá no começo, né? Na verdade, é uma esperança que traz, né? É aquele reencontro infantil que eles têm lá atrás com eles, né? Por isso que é muito importante, assim, os personagens, né?
Com toda
Porque
certeza.
Porque eles se encontram.
Se identificam, né?
Traz aquela coisa, assim, sabe, de infância, resgate aquela coisa, assim, emoção, né?
Jorel, conta pra gente como é que nasceu o seu personagem.
Ah, legal.
É o pai do Superman, né?
Bom, é bem interessante isso aí. No outro projeto, eu recebi o personagem Adão Negro. Adão Negro é um personagem muito forte, né? É um anti-herói. Tanto é que quem fez ele no cinema foi o The Rock. Só que eu estava bem maior, eu estava com 106 quilos, eu malhava muito. A minha esposa na vida real, a Cisa Mara, que tá aqui, né? Ela era a Lara El. Ela era a Lara El no outro projeto. E quando migrei para esse novo projeto, eu fiz as primeiras ações como o Adão Negro. Mas eu pensei assim, poxa, seria tão interessante, né, ser parceiro realmente na vida real e na vida fictícia, né?
Uhum.
Na vida das ações, da benevolência, juntamente com a minha esposa, um estimulando o outro. E aí eu tive essa ideia, né, de fazer essa mudança, uma mudança mais leve, uma mudança para algo que realmente me fizesse feliz. Eu acho que uma das coisas que o projeto tem é fazer as pessoas felizes, a começar em nós. Se eu não tiver empatia com as meninas, com a Mera, com a Guerreira Maia, no projeto, como é que eu vou ter empatia com as outras pessoas no meio externo? Então, o Jor-El, ele nasceu, ele é um cientista, né, kryptoniano. Ele elabora um plano para poder salvar o filho dele, e o nome Jor-El fala aquele que envia esperança.
Olha só,
e
que
o nome
forte,
do, e o nome do Superman, né, Kal-El, é a esperança enviada. Então, por isso que quando no filme perguntam o que significa aquele S no peito dele, que é um sigma, né? Ele fala, esse aqui é esperança. A casa de El é a casa da esperança. E a minha vida, né, ela se resume nessa questão da esperança. A esperança em Deus, a esperança nas coisas boas. O meu lar, ele é pautado nessa esperança. Então, ele tem hoje tudo a ver com a minha vida, com o meu lar. Eu perdi o meu pai o ano passado. De idade, sofria já do mal de Alzheimer. Ele foi o meu Superman, o Superman de verdade. E ele sempre falou para mim: tenha fé, tenha esperança. Você é meu amigo e você é meu herói. Então eu levo isso comigo todos os dias. E todos os dias, quando eu saio de casa, eu saio com o pensamento: hoje eu posso fazer o bem para alguma pessoa e isso vai voltar para mim.
Que então, coisa bonita, Edgar. Olha, difícil agora jornalista levar essa entrevista adiante, porque já me emocionei. Quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida. Mas fala pra gente, Edgar, quem se sentir tocado e quiser fazer parte dessa equipe, tem espaço para outros voluntários?
Esse é o objetivo desse novo projeto. É justamente estimular o trabalho de voluntariado para toda pessoa. Ah, mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Todos nós trabalhamos. Nós temos psicólogos, nós temos advogados. Eu sou formado em 5 áreas, né? Atualmente estou professor. E o tempo realmente é escasso. Mas como eu falei, o exercício é necessário. E nós estamos no Instagram, estamos no Face. Fizemos uma seletiva, ou seja, um recrutamento há poucos dias, né? Fizemos uma formação, nossa formação é muito rápida. Nós trabalhamos temas, né? Eixos temáticos como biossegurança, relações humanas, né? Na formação, e tudo isso num dia só. E eu acredito que o voluntário, ele é um processo de atividades. A pessoa vai crescendo, ela vai se desenvolvendo no processo ativo, né? E é lógico, O trabalho nosso ali vai estimular a pessoa em outras esferas do âmbito social. Então, nós estamos abertos, nós realmente acreditamos que pulverizar, estimular as pessoas ao trabalho voluntário vai ser necessário para que a gente tenha uma Campo Grande, um Mato Grosso do Sul e um Brasil melhor.
Tá certo. Conta pra gente atualmente quantos voluntários fazem parte do projeto.
Legal, nós começamos ali quando estava o Hospital do Câncer apenas com 17, 20 pessoas. Isso em dezembro, né? Aí quando nós nos reunimos em janeiro, primeira reunião, né, na casa de uma colega, que hoje é a Cruella. Cruella, um beijo pra você.
Aí, um beijo.
Mas ela é boazinha,
Cruella.
Ela é boazinha.
A Cruella é boazinha.
Ela é boazinha. E nós estávamos com mais ou menos essas 20 pessoas. E depois do recrutamento e com a vinda de pessoas que estavam afastadas do projeto antigo, pessoas que tinham saído por gestação, por uma cirurgia, por ter que atender um pai, uma mãe e não puderam retornar, nós abrimos realmente as portas e o coração para essas pessoas. Você precisa cuidar da sua família, sim, mas fique junto com a gente. Nós estaremos junto com você para poder cuidar da sua família. Eu acho que o projeto Amor em Ação, ele realmente retrata essa questão acionária de amar a pessoa. Eu não tenho condições de fazer um trabalho voluntário, sendo que eu vejo que a minha amiga Mera está passando por uma dificuldade. Então, ela faz parte da minha família, ela faz parte desse Amor em Ação. Eu tenho que cuidá-la, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que apoiá-la. Então, uma das coisas prioritárias que nós temos no projeto é justamente isso, é de um cuidar do outro.
Tá certo. Tem uma mensagem aqui que a Fada dos Sonhos tem orgulho em fazer parte deste projeto, ver o brilho nos olhos das pessoas, sonhos mesmo ali acamados, hospitalizados. O pouco que fazemos é muito e para nós faz muito mais diferença na vida na própria vida do que para as outras pessoas que estão recebendo. É o que a gente acabou de falar, quando a gente se doa, né? Na verdade, quem está recebendo somos nós, né? Que trabalho bonito, vocês estão de parabéns. Tem mais recadinho aqui, é o Elvio Loureiro, 8, aqui na audiência, curtindo essa reportagem interessante, interessantíssima, viu, Elvio? Fica aí o despertar da solidariedade para as outras pessoas também, porque fazer o bem é uma coisa que é sempre bem-vinda, né, não, Edgar?
É verdade, Viviane. Olha, e vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Divulgar essas coisas é muito necessário. A Fada dos Sonhos, né, que a gente vai falar da Fada dos Sonhos? Ela é um sonho, né? É uma menina que também tem uma história maravilhosa. Todos nós temos histórias. todos nós passamos como humanos, né? A Lara, ela veio como terráquea hoje, mas mas todos nós como seres humanos passamos realmente por problemas, por testes, por provações, e é isso que nos fortalece. Algumas pessoas vão falar assim: nossa, mas você não parece com o Jor-El do filme? Lógico, eu não sou o Marlon Brando, eu sou mais bonito.